Nesta última aula, vamos estudar a integração das mulheres às políticas públicas universalistas. Assim, vamos tratar da contribuição das mulheres à ampliação do alcance das políticas públicas universalistas, como trabalho e renda, educação, terra, moradia e meio ambiente, ajustando-as efetivamente às necessidades e condições das mulheres. Se na primeira parte deste tema temos destaque ao empoderamento político das mulheres em toda a sua diversidade, neste segundo momento vamos puxar o fio das discussões com uma questão crucial para todos os seres humanos: trabalho e renda. Para isso, demos um grande título: Valorização da Presença das Mulheres na Economia, o Projeto de Economia Feminista e a Questão do Empreendedorismo entre as Mulheres. Os elementos centrais dessa discussão são decifrar a divisão sexual do trabalho, a relação entre trabalho e necessidade, bem como compreender o que é a economia política capitalista e o lugar reservado às mulheres nessa economia, para então entendermos o projeto feminista de economia política e a questão do empreendedorismo entre mulheres. Parece muita coisa, mas na verdade nós lidamos com todas elas diariamente. E o que nos faz falta, muitas vezes, são instrumentos para refletir sobre elas. Nessa aula, vamos então trazer um pouco de teoria, pois essa nos ajudará a questionar e desnaturalizar fatos e condições, e por aí construir saídas para situações que são, para nós mulheres e para a maioria da população brasileira, desvantajosos à sua existência. Comecemos pensando sobre a divisão sexual do trabalho. Nos seus milhões de anos de existência, a humanidade experimentou diversas maneiras de se organizar e de executar os trabalhos necessários à sua sobrevivência, cuidados e suprimento de bens necessários à alimentação, vestuário e abrigo, chegando a um modelo econômico em que as tarefas foram divididas e hierarquizadas segundo o sexo. Isto é, a humanidade criou a divisão sexual do trabalho de forma que determinadas atividades deveriam ser executadas pelos homens e outras pelas mulheres. Com isso, também foi dividida a educação, com diferenciação dos conhecimentos que deveriam ser transmitidos para homens e mulheres. O extremo dessa situação foi alcançado no estágio capitalista do século XIX, quando vamos encontrar os homens nomeados como trabalhadores, como donos do trabalho produtivo, solitários produtores de bens, que, por sua condição de gênero, eram potencialmente detentores do direito ao acesso à educação em todos os níveis. As diferentes recompensas financeiras para os seus esforços, à governança e ao espaço público em geral. Do outro lado da equação do trabalho necessário à sobrevivência estavam as mulheres, nomeadas como mães, responsáveis pela reprodução da vida, solitárias realizadoras de cuidados e serviços domésticos, merecedoras de uma educação restrita apenas ao espaço privado, sem pagamentos ou com apenas pequenas recompensas por seus esforços, submetidas à governança dos homens. A persistência por séculos a fio dessa divisão faz parecer que é da natureza do homem realizar o trabalho produtivo e da natureza da mulher realizar o trabalho reprodutivo, sem nos apercebermos que a manutenção dessa divisão é um mecanismo de sobrevivência da própria economia capitalista patriarcal. De uma economia androcêntrica que não reconhece a necessidade do trabalho das mulheres para a produção e reprodução da riqueza e, assim, não o remunera ou remunera mal. Com isso, podemos afirmar que o capitalismo garante seus lucros em base à negação do trabalho de 50% da população. Enfim, diante das questões abaixo, devemos nos perguntar o quanto essa economia é interessante para as mulheres. Ora, se ela se compõe de tripla jornada de trabalho, situações precárias de trabalho, salários menores que os destinados aos homens para a execução das mesmas tarefas, estigma de que a sua renda seria apenas um complemento da renda familiar, exploração mercantilizada da vida em todas as suas dimensões, natureza, conhecimento, corpos e mentes, estímulo continuado e exacerbado da produção e do consumo, alienação do trabalho, produção para o lucro e não para suprir as necessidades humanas, valorização do mundo das coisas em detrimento do mundo das pessoas. Para começar, devemos dizer que os trabalhos produtivos e reprodutivos feitos por homens ou por mulheres são igualmente necessários à sobrevivência de qualquer pessoa em todas as épocas, mesmo que na divisão sexual do trabalho das sociedades patriarcais capitalistas, a produção de bens tenha passado a valer mais social e financeiramente do que a realização dos trabalhos domésticos e do cuidado. Por fim, é preciso registrar ainda que o capitalismo e suas eternas crises e contradições impuseram às mulheres o trabalho fabril, sem a menor diminuição do peso do trabalho doméstico e do cuidado, e ainda com redução do valor da remuneração em relação aos homens. Esse arranjo vai gerar a tripla jornada de trabalho para as populações femininas, com dedicação simultânea ao trabalho de cuidados, afazeres domésticos e atividades remuneradas. A pandemia da Covid-19 é uma expressão icônica da condição das mulheres de realizadoras de múltiplos afazeres. O confinamento das famílias no espaço doméstico e o compartilhamento das atividades remuneradas a partir de câmaras revelaram o invisível. A rotina doméstica das mulheres é intensa e não para diante do trabalho produtivo. A crise sanitária revelou também o verdadeiro potencial da violência dos homens contra as mulheres no espaço doméstico. Em números, as desigualdades entre os sexos no mercado de trabalho se expressam no fato das mulheres ganharem apenas 75% do valor pago aos homens, o que significa um viés da mesma exploração de sempre. Outra evidência das desigualdades entre homens e mulheres no mundo do trabalho é a baixíssima remuneração do indispensável trabalho de educação de base no nosso país, majoritariamente realizado por mulheres, cerca de 80%. As mulheres, e dentre elas as feministas, atuaram fortemente contra esse destino desigual. Assim, participaram das revoluções culturais, conquistaram algumas posições protagônicas na vida pública, criticaram padrões socioeconômicos androcêntricos, fazendo com que os modelos dicotômicos público e privado, assim como o do homem provedor e da mulher apenas cuidadora, fosse perdendo força. Dentre os esforços teóricos do feminismo ao enfrentamento da reprodução dessa injusta divisão sexual do trabalho, está a economia política feminista, defendida pioneiramente por Cristina Carrasco, cujo centro é a crítica à invisibilidade da exploração das mulheres produzida pelo capitalismo. Assim, a crítica feminista à economia capitalista patriarcal parte da denúncia da incompletude da leitura do funcionamento de tal economia pela ciência. Isto porque a economia capitalista patriarcal androcêntrica, ao não considerar o trabalho doméstico para fins de remuneração e ao não criticar o pagamento a menor que as mulheres recebem pelo trabalho com o cuidado, nem a precarização do trabalho dos segmentos femininos na produção de bens e serviços, construiu a ideia de que a sociedade produzia sem o trabalho das mulheres. E pior ainda, a ideia de que o que as mulheres realizavam não era trabalho, era apenas uma obrigação que a natureza lhes impunha em razão da sua função biológica da maternidade. Assim, invisibilizadas, as trabalhadoras foram identificadas como exceções de sua própria natureza. Essa arrumação permitiu que se falasse em pleno emprego, pois a ciência estava apenas contabilizando os homens como mão de obra, deixando mais de 50% da população fora da competição do mercado de trabalho. A economia política feminista se coloca, portanto, como um projeto que visa ampliar o debate em torno dos campos da produção e reprodução, denunciando a ciência econômica dominante por seu viés machista, capitalista, racista e patriarcal, uma vez que guia as suas análises por um falso modelo de trabalhador autônomo, o homem branco, de de aproximadamente 30 anos, munido de um certo capital, esquecendo-se de que esse se sustenta no trabalho doméstico e do cuidado realizado pelas mulheres, e ainda que por longo tempo, somente a ele, foram dirigidos os benefícios da educação e da herança. A economia política feminista é uma contribuição aos estudos da ciência econômica, mediante a elaboração de consistentes críticas à economia vigente e seus mecanismos de exclusão de amplas parcelas da população do acesso a bens e serviços e de intensa exploração da vida em todas as suas dimensões. Vamos agora tratar do empreendedorismo entre as mulheres. A partir de finais do século XX, o mundo do trabalho passou por uma grande modificação. O ideal de reprodução do capital deixou de ser realizado prioritariamente pela via do assalariamento em massa, como aconteceu durante todo o século XIX e grande parte do século XX, para tornar-se objeto de uma modalidade de empreendimento individual em grande escala e/ou de produção em casa. E não mais no chão das fábricas. Nesse momento, as mulheres no Brasil vivenciavam um crescimento contínuo dos seus níveis de escolaridade, demonstravam grande capacidade de se organizar, inauguravam a sua presença no aparato do Estado, liderando órgãos reitores de políticas públicas para as mulheres, confrontavam-se com a baixa oferta de serviços de creche e exerciam forte pressão por assumir os espaços públicos, enquanto os segmentos masculinos mantinham-se distantes dos trabalhos domésticos e do cuidado. O cenário do mundo do trabalho das mulheres era de intensa e múltiplas atividades. No Brasil, o estímulo à institucionalização do empreendedorismo individual em massa, ilustrado pela criação da figura econômica do microempreendedor individual, o MEI, se apresentava então como o caminho para o sucesso das mulheres, como uma modalidade propícia à superação de sua tradicional dificuldade de gênero no mundo do trabalho remunerado das sociedades patriarcais capitalistas. Esse instrumento formalizava as suas atividades, lhes permitindo, ao mesmo tempo, regular o próprio horário e definir a casa como local de trabalho, de forma a desenvolver atividades remuneradas concomitantemente às suas tarefas domésticas e de cuidados. Como uma consequência lógica da velha divisão sexual do trabalho, as mulheres trouxeram para o MEI a experiência secular da modalidade de produzir e ganhar algum dinheiro mediante a formatação de pequenos negócios cuja produção se faz no espaço doméstico. Nesse contexto, o empreendedorismo vem se tornando uma modalidade atraente para as populações femininas. Contudo, ele não resolve a superexploração das mulheres, nem faz com que as suas atividades domésticas e de cuidados sejam computadas pela economia vigente como dimensões da produção e reprodução da riqueza. Assim, as nossas propostas de ações em favor da igualdade econômica entre os sexos vão no sentido de apoiar as mulheres na produção e na reprodução simultaneamente. Portanto, as propostas das candidatas devem incluir as creches nos bairros e a formação profissional para as mulheres nas áreas técnicas e tecnológicas. Falamos de trabalho e agora vamos falar de educação e conhecimento científico. Essas são duas dimensões fundamentais para o empoderamento das mulheres. A educação é o campo da emancipação da mulher por excelência. Desde o século XIV que as mulheres brigam pelo acesso ao conhecimento técnico e científico, como nos esclarece Christine de Pizan, a Mary Wollstonecraft, a nossa Nísia Floresta e Berta Lutz. O resultado dessa estratégia emancipatória é hoje, no Brasil, o fato das mulheres serem mais escolarizadas do que os homens. Mesmo assim, as populações femininas de todas as classes sociais ainda sofrem severas restrições nos campos do trabalho e da política. Porém, como um processo irreversível, elas continuam investindo firmemente na educação como estratégia para gerar transformações em outras esferas e precipitar a corrosão das bases da reprodução do patriarcado. Assim, as mulheres investem quantitativa e qualitativamente na educação como veículo de transformação social, inclusive produzindo conceitos e definições científicas. As forças conservadoras e misóginas, diante dos avanços emancipatórios das mulheres, buscaram atingir o seu campo de luta principal e desferiram um golpe político-religioso contra a despatriarcalização da sociedade e do Estado, mediante a criação perversa da figura da ideologia de gênero. Como sabemos, gênero não é uma ideologia. Gênero é uma categoria de análise histórico-sociopolítica criada pelas mulheres a partir da reflexão sobre as nossas vidas, que permite observar e criticar os papéis e as condições de vidas de homens e mulheres, bem como identificar os caminhos utilizados para manter os privilégios masculinos. Esse processo, calcado em uma fake news, desemboca na retirada das discussões de gênero dos planos nacional e dos planos estaduais e municipais de educação, na perseguição de professores e professoras e na invenção de histórias mirabolantes para desmoralizar a educação sexual. Considerando que somente teremos os direitos das mulheres efetivados quando a sociedade entender que as desigualdades entre homens e mulheres estão na raiz do machismo, da violência doméstica, da baixa representatividade das mulheres na política e na não remuneração do trabalho doméstico e do cuidado. Ainda é preciso entender que, para reverter este quadro, é necessário instruir as novas gerações para a igualdade entre homens e mulheres. A proposta para as candidatas é, portanto, advogar pela reinclusão de gênero nos planos de educação. Estamos quase finalizando nossa sétima aula. Trataremos dos direitos das mulheres à terra e à moradia. Essas são condições indispensáveis à emancipação das mulheres no campo e na cidade. A efetivação dos direitos das mulheres ao título da terra e ao de outros imóveis é um ponto fundamental para a sua emancipação. O acesso das populações femininas a conhecimentos sobre direito à herança, compra, venda e regularização de imóveis, no entanto, é um campo de grandes dificuldades, seja pela própria estranheza dos conteúdos, que, de uma forma geral, são de propriedade dos advogados, seja pela pouca familiaridade das mulheres com o tema. Dificuldade essa resultante de sua condição de gênero, que por séculos as alijou e ainda alija do mundo dos negócios. Assim, muito embora esses direitos estejam garantidos a homens e mulheres, e que nas classes menos abastadas eles desenvolvam lutas comuns pela terra e moradia, as mulheres carregam condições históricas desvantajosas em relação aos homens. Isto é, elas convivem na prática com a primazia dos homens sobre a gestão da produção e da riqueza e com a concentração dos bens no nome deles. A correção desse quadro pelo Estado brasileiro vinha sendo trabalhada nos anos 2000, mais efetivamente mediante alguns procedimentos no programa de moradia popular Minha Casa Minha Vida, que priorizava a titulação do imóvel em nome das mulheres, e no Programa Nacional de Reforma Agrária, que instituiu o mecanismo de incluir, junto com o nome do marido ou companheiro, o nome da mulher. Contudo, a questão continua a merecer um duplo olhar diferenciado por parte das políticas habitacionais e de reforma agrária nos casos de mulheres que sofrem violência doméstica. Isto porque elas são especialmente atingidas quando não têm a titulação da terra ou da moradia, pois a qualquer momento podem ser expulsas por seus companheiros ou ser obrigadas a fugir para se proteger e não mais conseguirem voltar para as suas casas. Dessa forma, consideramos que as candidatas tanto devem defender políticas para garantir às mulheres a titularidade da terra e da moradia, quanto propostas pedagógicas voltadas para ampliar as suas possibilidades de compreender os trâmites legais envolvidos nas questões de propriedade e titularidade de imóveis. Tal procedimento, tal defesa, deve ser duplicada quando pensamos nas especificidades das mulheres vítimas de violência doméstica. Em termos práticos, visualizamos duas propostas a serem trabalhadas pelas candidatas em seus discursos: promoção sistemática de oficina para as mulheres rurais sobre legislação, direitos patrimoniais, herança e compra e venda de imóveis. Por fim, reserva de vagas ou cotas para as mulheres em situação de violência nos programas habitacionais e de reforma agrária. Finalmente, chegamos ao meio ambiente e gênero, tratando da seguinte maneira: as mulheres como importantes guardiãs do planeta. Neste tópico, abordaremos um dos mais relevantes temas para a sobrevivência da vida no planeta, a questão ambiental. E vamos mostrar como as mulheres estão conectadas a ele. Há 50 anos, em 1972, representantes de 113 países se reuniram motivados por preocupações ambientais, realizando a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e Meio Ambiente Humano. Em suas declarações, as pessoas ali reunidas já alertavam a humanidade sobre os perigos a que se expunham por não compreender ou desprezar o meio ambiente. Mas o que é mesmo o tão falado e decantado ente conhecido como meio ambiente? Quem nos responde essa pergunta é Ana Lúcia Carneiro Leão, mestra em estudos ambientais e educadora ambiental. Ela diz: meio ambiente somos nós, em sociedade. O meio ambiente é a nossa casa, nossa rua, nosso bairro. O meio ambiente é a nossa cidade, nosso estado, nosso país. O meio ambiente somos todos juntos e dependentes. Os animais, as flores, as matas, o ar que respiramos, a água, os rios. A qualidade do meio ambiente depende da qualidade de nossas ações, como também da qualidade de nossas atitudes, práticas, tecnologias, métodos e decisões. Assim como Ana Lúcia, as mulheres no Brasil e em todas as partes do mundo se dedicam à causa ambiental, seja como cientistas, professoras, militantes e guardiãs desde os primórdios dessa discussão. Em 1962, por exemplo, a bióloga, cientista e escritora norte-americana Raquel Carson publicou o livro A Primavera Silenciosa, uma referência histórica da literatura ambiental mundial. Em abril de 87, a norueguesa Gro Harlem Brundtland, ex-primeira-ministra de seu país, presidenta da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, publicou um relatório inovador intitulado Nosso Futuro Comum. Tal documento trata diretamente das responsabilidades das gerações atuais com as futuras gerações, da pobreza e do desenvolvimento sustentável, inclusive consolidando o conceito nos seguintes termos: o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender às suas próprias necessidades. Ao se referir à pobreza, ela sobe o tom do alerta e diz: o mundo onde a pobreza e a desigualdade são endêmicas estará sempre propenso a crises ecológicas, entre outras. Em 1992, ocorreu a segunda Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, conhecida como Cúpula da Terra ou Rio 92. Nela foi pactuada a Agenda 21, um plano para a proteção do planeta e seu desenvolvimento sustentável. No Brasil, as ações prioritárias da Agenda 21 são os programas de inclusão social, quais sejam: acesso à educação e saúde para todas as pessoas, distribuição de renda, sustentabilidade urbana e rural, preservação dos recursos naturais e minerais e ética política para o planejamento. O papel das mulheres na Rio 92 foi de uma força inimaginável. Elas armaram a maior e mais diversa tenda do fórum e a batizaram de Planeta Fênia. Cerca de 5 mil pessoas a visitaram diariamente. Tomando a diversidade e a solidariedade como centro das discussões, o Planeta Fênia debateu, entre outros temas, modelos de desenvolvimento e sua relação com a natureza, democracia participativa, igualdade de gênero, biodiversidade, biotecnologia, alimentos, agricultura, violência contra as mulheres, responsabilidades e responsabilizações. O crescimento de sua participação nas discussões ambientalistas espelhava o ritmo das feministas nas lutas por direitos. Inúmeras são as mulheres ambientalistas de todas as partes do mundo e de todas as idades que contribuem para a preservação da vida digna em nosso planeta. Nesses últimos 60 anos, elas foram incansáveis e ganharam inúmeros prêmios nacionais e internacionais. Para que sintamos orgulho de nossas representantes nessa importante discussão, vamos citar apenas algumas mulheres: a física indiana Vandana Shiva, de 70 anos, a queniana Wangari Muta Maathai, a jovem sueca Greta Thunberg, de 19 anos, que iniciou na adolescência o seu ativismo ambiental e que desde então tem chamado a atenção do mundo para a importância da preservação do meio ambiente. No Brasil, temos Maria Tereza Jorge Pádua, 79 anos, engenheira agrônoma, e Marina Silva, 64 anos, historiadora política e ex-ministra do meio ambiente. Todas elas são expoentes nesta discussão. Os esforços das mulheres no espaço das discussões ambientais e climáticas vão receber uma resposta robusta em 2015, quando o Acordo de Paris trouxe em seu preâmbulo o seguinte: os países devem, ao tomar medidas para enfrentar as mudanças climáticas, respeitar, promover e considerar suas respectivas obrigações em relação aos direitos humanos, o direito à saúde, os direitos dos povos indígenas, comunidades locais, crianças migrantes, pessoas com deficiência e pessoas em situações vulneráveis, e ainda o direito ao desenvolvimento, bem como à igualdade de gênero, empoderamento das mulheres e justiça intergeracional. Este foi o primeiro documento a incluir a igualdade de gênero nas discussões sobre o clima. Finalmente, estava compreendido que as mulheres têm um papel fundamental nas atividades que se relacionam à mitigação das mudanças climáticas, a exemplo das mulheres indígenas com suas lutas ambientais, das mulheres rurais com a produção agroecológica e das mulheres quilombolas. Melhor dito, que as mulheres estão nas duas pontas, na reflexão sobre os fenômenos e diretamente no espaço da conservação da natureza. Contudo, as iniciativas de ambientalistas, mulheres e homens de todo o mundo, ainda não surtiram os efeitos necessários para garantir ao planeta um futuro sustentável. Em 2019, a senhora Joyce Msuya, diretora executiva interina da ONU Meio Ambiente, munida de um importante relatório sobre as condições ambientais do planeta, voltou a alertar a humanidade sobre o perigo que estamos vivendo. Ela disse: a ciência é clara. A saúde e a prosperidade da humanidade estão diretamente ligadas ao estado do nosso meio ambiente. Estamos numa encruzilhada. Vamos continuar no nosso caminho atual, que levará a um futuro sombrio para a humanidade, ou vamos dar uma guinada para um caminho de desenvolvimento mais sustentável? Essa é a escolha que nossos líderes políticos têm que fazer agora. Todo esse contexto influenciou o Estado brasileiro a absorver em seus documentos, desde a Constituição de 88, os princípios e as demandas ambientais mundiais. Dessa forma, dispôs em seu artigo 225 que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Contradizendo a efetivação dessa perspectiva, os estudos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nos informam que 90% dos municípios brasileiros apresentam problemas ambientais resultante de desrespeito à Constituição e aos acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário. Entre os principais problemas que se apresentam estão as queimadas, os desmatamentos, o assoreamento dos rios, a poluição das águas, do solo e da atmosfera. No momento atual, o Brasil vive a pior situação ambiental de sua existência, com sérias agressões relacionadas às mudanças climáticas. Os efeitos devastadores das mudanças climáticas No entanto, atinge de forma desigual as populações mais excluídas e vulneráveis, sendo que, destas, as mulheres indígenas e quilombolas são as maiores vítimas e as grandes protagonistas das mudanças. Dentre elas, podemos citar Sônia Guajajara, única pessoa indígena a concorrer a um cargo de vice-presidência da República, e a deputada Joênia Wapichana. No que tange à questão ambiental, e nós recomendamos às candidatas que defendam um projeto de educação ambiental associado a um projeto de educação para a igualdade de gênero, raça, etnia e redistribuição de riquezas. Com esta aula, nos despedimos de vocês, desejando uma boa campanha, muitos votos e confiando que a representação política das mulheres em 2022 será mais ampla e mais aguerrida. É preciso defender mais do que nunca a democracia no nosso país. Vamos juntas.